Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de estilo pessoal e marca empregadora. Como que esses dois ambientes, esses dois contextos, podem coexistir de uma forma super saudável? Essa é uma super tendência, um tema obrigatório. E para estar aqui comigo ao longo dessa discussão tão necessária, eu vou receber Renata Scher, uma profissional inspiradora que vai nos ensinar muito a respeito desse tema. Oi, Rê,
Amigo?
bem-vinda! Que prazer ter você por aqui!
Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar com você e com todo mundo aqui, tá bom?
Gente, a Renata, ela é uma profissional muito inspiradora, com uma história linda. Ela tem muito a nos ensinar. Eu vou contar um pedacinho para vocês desses bastidores de como que a gente organiza a pauta da live. E eu adoro ver uma profissional movida de propósito, daquela vontade de excelência, aquele desejo de entregar mais para vocês. Renata encaminhou uma pauta super organizada, daquelas lindas de ver. E eu tô muito ansiosa por essa conversa, Rê, porque eu sei que eu vou aprender demais. É um prazer te ter aqui. Obrigada por ter aceitado o convite.
Então, quando a gente olha para aquela apresentação tradicional, né, do que a gente faz, daquilo que a gente é, então a minha formação ela é em administração de empresas. Comecei aí a atuar com desenvolvimento humano há 18 anos. A minha vida passou toda por áreas de gestão de pessoas de empresas, especialmente de serviços e tecnologia. Eu tive grandes oportunidades nesse campo de aprofundar o meu entendimento nos temas de pessoas, de cultura, de liderança. E passei por essas empresas todas até aqui no projeto de CLT tradicional, no projeto aí de fazer aí, trilhar o caminho desde o estágio até a gente galgando novas posições e novas funções dentro das empresas. E a partir do ano passado, em agosto, eu comecei a me preparar para dar esse passo de empreender nessa área também, olhando para pessoas e organizações, mas os temas que eu sou apaixonada, que é gestão mesmo.
É, gente, a jornada empreendedora, ela é muito enriquecedora porque ela é ainda mais movida por propósito. É impressionante quando a gente sente de uma forma mais direta. E aí eu sei o quanto o seu serviço e toda a sua presença vai impactar o mercado também. Já quero deixar o convite para todos que estão ao vivo com a gente no Instagram ou estão nos escutando através das plataformas de podcast para acompanhar a Renata, porque vale super a pena. Ela tem muito conteúdo de valor, em especial no LinkedIn. Mas aqui no Instagram também, né, Rê? E, Rê, me conta um pouquinho, vamos lá, vamos falar desse match de milhões. Eu uso muito essa palavra, a gente é um match entre quem você é e onde você está, né? Aquela coisa de ter o sobrenome da empresa, é a Camila do tal, então a gente sempre tem isso. Conta um pouquinho desse primeiro pilar, você falou sobre autoconhecimento como um ponto de partida para mim, e eu quero que você explique um pouquinho como que o autoconhecimento se encaixa nisso, quais são os cuidados, explica isso pra gente.
A gente pensa em autoconhecimento, né, Cami? Já vem aquela listinha de coisas, né? Parece que eu tenho que ter sempre três defeitos e três qualidades, sempre à mão, porque uma hora alguém me pergunta e eu vou ser pego de calça curta, né? Mas o que que é isso, né? O que que é esse autoconhecimento? Quando a gente olha na relação com as organizações, já vem esse desejo de preciso me preparar para isso, e geralmente a gente vai para conversas desse estilo falando assim: poxa, eu sou perfeccionista, eu sou uma pessoa extremamente proativa, eu me cobro muito. A gente não sabe nem muito bem ali o que que está falando, né? Mas geralmente a gente traz essa listinha aí de defeitos que a gente consegue elencar. Geralmente a gente pode também estar num outro grupo, que é aquele que vou fazer minha lista, não achei qualidade nenhuma, vou me afundar num pote de brigadeiro. Não que alguém aqui goste muito de um brigadeiro, né?
Nem sei.
Mas tem esses casos também. E tem aquele outro que é assim: já me perguntaram isso numa entrevista, esse RH aqui é meio questionável, podia ter coisa mais importante para me trazer. Então, essa listinha de qualidades e defeitos, isso que a gente escuta de uma maneira muito rasa quando o assunto é autoconhecimento, traz para a gente aquela ideia de pensamento muito fixo sobre a gente. A gente não é a lista de coisas, a gente não é um autorretrato daqueles que a gente vê ali colocado na parede, olhando pra gente, julgando, apontando o dedo, né? E dizendo que a gente é aqueles três defeitos, aquelas qualidades. A gente é ação, a gente é o que precisa ser feito, a gente é um amontoado de coisas que precisam ser resolvidas. A gente não é uma lista teórica de temas, né?
E eu amei isso que você trouxe pra gente sobre você ser fixo. Gente, somos seres mutáveis. Eu escuto muito isso às vezes, trazendo assim um certo demérito, né? Depreciando alguém, dizendo, ai, mudou tanto, ai, ela não é mais a mesma. Claro, gente, qual é a nossa expectativa que a pessoa passe 20, 30 anos sem mudar, sem se tornar diferente de um lado para o outro, as nossas expectativas que precisam estar alinhadas. E eu sou exemplo disso. Depois você compartilha se você tem casos assim também. Eu sempre fui descrita como, ai, Camila, CDF, introvertida, tímida, insegura, que não abre a boca, que não fala isso, que não termina o que começa. Era comum isso que você falou, são aquelas listinhas como se fosse um autorretrato. Ó, tá aqui, tá descrito você, tá? Então, passar bem, vai com essa tua
Toma
lista pra lá, que
essa
isso que
cruz.
você é. E quando as pessoas me veem hoje, não tem nenhuma relação com essa lista. Elas falam que é Camila, medo de falar, vergonha de se expor, ou então uma pessoa que não fala, que não se posiciona. Isso não tem mais relação com aquilo que eu digo que eu não sou, eu estou.
Isso
Com aquilo que
mesmo,
estou hoje.
O grande risco que a gente tem mesmo de ter essa autoimagem muito fixa, esse autorretrato da gente muito autodeclarado, o que que acontece? É que isso muitas vezes faz com que a gente siga por dois caminhos, naturalmente. Ou eu me paraliso, porque é como se eu tivesse ali o tempo todo uma voz diabólica na minha cabeça dizendo assim: você é uma fraude, você não é verdadeiramente isso que você está falando. Ou leva outras pessoas para outros perfis para se entristecer demais, porque é tanto esse peso de comparação com tudo que eu sempre vou estar em algo negativo com relação ao meu saldo. Eu nunca vou estar na medida do que eu deveria ser. Então, isso me traz ou uma paralisia ou entristece, e nada disso combina com a vida real, que é boleto para pagar, acordar, fazer exercício, comer. A vida é prática, ela não é esse mundo mental, teórico, e a gente fica aí só pensando e trabalhando com o mundo das ideias. A vida requer coisa prática, né?
Nossa, gente, eu me identifiquei 200%, que eu sou assim. Eu tenho esse hábito da intensa comparação. Gente, como que eu, Camila, faço? Comentem por aqui, vocês que estão ao vivo com a gente no Instagram, qual que é o que que você faz para não ficar refém disso? Eu sou vigilante, tá? Sabe uma pessoa vigilante? Eu fico alerta. Se eu estou num determinado contexto que eu começo a me comparar com as pessoas, que eu digo que não é quando você se inspira, é quando você se compara. É uma coisa que tem, não é só assim, o outro é legal. É assim, o outro é legal, eu sou ruim. Quando eu sinto isso, eu me policio. Do tipo, ficou a pé que nem costura, eu me arrumo. Eu falo, não, eu tento bloquear esse tipo de comportamento, que para eu cair nessa armadilha, eu não já. E eu tenho esse efeito de paralisar. Eu falo, ai, melhor não fazer nada, melhor ficar quieto, melhor nem subir no palco. Eu fui refém disso por muito tempo.
E essa questão do autoconhecimento, né, Cami, ela se materializa muito a partir disso que você trouxe mesmo. A gente é uma consciência, né? A gente escolhe agir a partir do nível de conhecimento e de consciência que a gente vai galgando ao longo do tempo. A gente é ser que escolhe o tempo todo, que exterioriza o tempo todo e que é convidado para isso. A vida requer isso muito da gente, né? É aquela história de saber que a gente tem que acordar mais cedo, porque tem um compromisso às 7, e não fazer nada daquilo, e ficar assim: ah, mas eu sou bagunceira mesmo, ah, eu não acordo de bom humor, ah, eu vou esquecer, eu sou preguiçosa. Os rótulos que a gente coloca em nós mesmos. Autoconhecimento não combina em instância alguma com julgamento, e não combina de forma alguma com escolher mais vezes piores decisões. Então, além de eu não ter uma lista e não ser um ser estático, eu preciso pensar que eu desenvolvo meu autoconhecimento, a minha consciência, a partir do momento que eu olho para a minha trajetória e falo: poxa, meu saldo está ficando cada vez mais positivo. Eu escolho melhor ao longo do tempo. Eu tenho mais decisões boas que decisões ruins ao longo do tempo. E aí a gente começa a trocar aquelas falas que é: ai, mas eu sou, ah, mas eu já, ah, mas eu me arrependi, ah, mas é preciso cair fora disso quanto antes. Esse mundo aí mental que traz aí pra gente uma certa introspecção é muito bom para algumas atividades, mas para quem realmente quer viver o algo além, viver a vida que você postou até agorinha, né, que a gente quer e merece, ele precisa ter um olhar diferente. É o olhar para o outro sendo melhor hoje, é melhorando o nosso tom de voz para o outro hoje, é dar os nãos que a gente precisa dar para os outros mais amorosos hoje, não amanhã, porque o amanhã ele é uma consequência aí desse amontoado de agoras que a gente tema e não viver, pensando nessas frases aí que a gente está acostumado a falar para a gente mesmo, né? Rotulando para a gente
Nossa,
mesmo as coisas.
Rê, você falou, gente, essa publicação, A Vida que a Gente Quer Merece, eu falei da minha filha. Isso aqui fica uma dica para você que, assim como eu, nunca foi muito. A gente não aprendeu sobre isso, mas foi uma chavinha que girou para mim. De você falar assim para criança: ai, como você é bagunceiro, ai, como você é desatento. Não falar assim, você é. Falar, você está nesse momento com essa atitude. Para a criança não crescer que nem a gente cresceu, né? Então, com essas coisas, esse olhar fixo, achando que somos aquilo. Então, dentro desse autoconhecimento, já entra aqui essa dica bem da vida real que você vai passar para frente, que está aqui com a gente.
Quando a gente fala em autoconhecimento, né, Cami? Não tem como eu buscar ser alguém autêntico e viver a minha verdade, viver a identidade que eu escolhi para mim, sem eu passar por isso, sem eu passar pelo aquele o vale da sombra do que a gente é, né, no dia a dia. É, e quando a gente fala em relação com o trabalho, especialmente, as pessoas não me enxergam, não me veem, coitado de mim, porque, nossa, toda empresa, ninguém é tão bom para estar comigo. No fim das contas, é quase que um sussurro ali para trazer para o nosso ouvido aquilo que a gente quer escutar, mas friando a nossa mente e trazendo menos protagonismo para a gente, né? Mas ser autêntico passa por isso, eu olhar para essas questões todas, avaliar as minhas decisões, optar pelas melhores a maior parte do tempo, fazer um esforço intencional para isso e provocar essa forma de ser alguém, de se posicionar no mundo. Não imitando a vida dos outros, não olhando para o outro como medida para mim mesmo, mas se redescobrindo, se olhando cada vez mais em prontidão, né? Tem um pensamento que eu gosto muito, que é quanto mais a gente se coloca à prova para as coisas do que vem, a nossa alma começa a gritar para a gente em forma de atração ou repulsa. Então, eu estou aqui com você, hoje é a minha primeira live. O que que eu estou sentindo? Opa, é uma atração, eu estou com medo, estou ansiosa, mas tá legal? Ou, putz, isso aqui está horrível, quero sair daqui o quanto antes. A alma traz para a gente pontos que às vezes a gente está tão na correria e não está acostumado a olhar para isso, que a gente está vendo sinais, sentindo sinais que a gente está desprezando o tempo todo, né?
Ai, meu Deus, que frase necessária. A gente pegou a direita aqui, mas a gente precisa falar disso. Gente, eu sou 200% desse time. Eu já sei. Durante muito tempo eu tentei me convencer dele. Sabe aquela voz que fica te convencendo? Não, mas fazer essa live com a Camila. Ai, ela tem um X seguidores. Ela já fez, ela me chamou mesmo. Eu nunca fiz, aí eu vou. Só que aí dentro de você está assim, ai, não queria estar fazendo essa live com a Camila. Não tem relação com o desconforto momentâneo do medo da exposição. É assim, algo que te repele, algo que diz, ai, não queria estar indo, mas você fica se convencendo. A gente sempre sabe, né, Rê? A intuição e essa resposta vem quase que automática, mas a gente fica nesse exercício, mais uma vez, o um mundo mental de se convencer de algo que a gente já sabe.
Quando a gente está nessa construção e percepção e se abre para esses movimentos de entender, opa, o que que a vida requer de mim agora, é para um lado ou para outro, a gente começa a enxergar caminhos assim que a gente não imaginava que existiam. A gente está acostumado no mindset extremamente fixo a olhar e enxergar que eu só tenho a direita para virar. Mas eu tenho outros meios de transporte para passar por outros lugares, eu posso criar outras formas de passar por aquilo que me aterroriza. Então, a gente tem recursos, a gente nasceu com recursos para fazer diferente. A gente se acomodou muito no estilo de vida, que, claro, a modernidade trouxe para a gente, mas a gente era da galera que saía para caçar e vamos lá, que a gente tem que viver até amanhã. Cadê essa coisa de vamos lá, a gente tem que fazer meio que um sangue nos olhos ali para algumas coisas e que desafia a gente a viver algo diferente? Hoje está muito no campo do pensamento mais estratégico, né? Desafio muitas pessoas a explicar o que é isso que tanto cobram da gente nas empresas, né? Mas assim, como que a gente olha para tudo isso agora, que não é sair caçando, mas é como eu crio melhores formas de me relacionar com as pessoas, com o mundo, com as empresas, com o outro, e vou progredindo aí para a gente criar também descendentes melhores. No caso aí da Bibi é um recente que a gente conversou, né? E aí, indo para essa questão da empresa, que é um grande ponto aí que muitas pessoas me perguntam. Que como que eu faço? Eu amo tal empresa que está aí. E aí eu olho e falo, poxa, mas como que ama, né? Essa empresa não conhece nada. A gente aí não está acostumada a olhar para as relações que a gente tem com as empresas no geral, né, Cami? A gente observa o que está posto, o que está colocado em termos de propósito, em termos daquilo que a marca comunica com o público, que é isso mesmo, que é o desejo aspiracional dos lugares de serem melhores, de implementarem seus propósitos, de deixar a sua marca no mundo, como eu acredito que a gente também tem que ter, a gente não pode ser um amontoado de coisa num cesto igual a todo mundo. Mas quando a gente olha para as empresas, a gente esquece um pouquinho que a gente tem, de certa forma, três contratos de trabalho com os lugares. Quando a gente ainda é um potencial trabalhador daquele local, a gente está ainda flertando com um contrato de identidade, que é aquele contrato aí que é vendido para a gente de porta para fora, que é um esforço aí de marca empregadora de se comunicar melhor para fora, mas a gente não vê nenhuma empresa comunicando porta para fora assim, vem aqui, esse propósito ele não vai acontecer no dia a dia, porque a gente não é tão fluido como a gente parece ser. As nossas cores são bonitas, mas você vem para cá, você só vai precisar usar preto, branco ou cinza. Então, isso não existe. Então, o contrato de identidade do que a gente vende para fora, que a gente escuta de boca em boca, mas a gente tem que ficar alerta. Outro ponto, que é quando a gente já começa a estar naquele local, que a gente já adentrou as portas da marca empregadora e começou a ir além do kit, né, do onboarding, é eu olhar para o contrato transacional, que é aquele que a gente fala, poxa, está enchendo a minha barriga. Eu tenho, ele vem lá escrito num papel para mim, eu sei que eu ganho tanto, que todo dia 5 eu recebo, tem vale transporte, tá tudo registrado, qualquer coisa eu posso até processar. Sabe aquele negócio assim, né, do transacional? E aí a gente esquece nessa relação toda com o outro, com as empresas, com as marcas, com o que as empresas declaram, que a gente tem um contrato psicológico com todo mundo. A gente tem com a gente tem com outra, a gente tem com a marca empregadora. E aí é nesse ponto do contrato psicológico que o bicho pega. É aquela coisa que a criança chora e a mãe não vê. É aquele contrato do que parece que a gente não assina, que é o contrato de expectativa, que é aquele conjunto de coisas que a gente paira no ar, que a gente quer que o outro entenda, mas que a gente não comunica, que a gente nem sabe sobre nós, nem sabe sobre o outro, julga o tempo todo. E no fim, a gente está numa equação muito difícil, que é eu estar com esse conjunto de coisas das minhas listinhas, porque eu não tenho uma consciência muito elevada, mas tenho aqui minhas qualidades e defeitos. Eu sou super julgador de mim, sou super julgador do outro, porque eu não me despertei para isso ainda. Normalmente, eu estou com medo. Em uma empresa que também não sabe declarar a sua cultura, os seus valores, as suas crenças compartilhadas, e por não saber e não ter o entendimento disso, também não permite que as pessoas evoluam suas culturas dentro desses locais, empregando a sua autenticidade, o seu jeito de ser, a sua vulnerabilidade, mas com vontade. E aí o boleto tá caindo, a galera tá lá e a gente tá no emaranhado de coisa que a gente fica aí colocando sempre pro outro e pro universo que talvez faça alguma coisa por nós, quase que de uma maneira mágica, né?
E é
Ou
tão
meio essa
importante
fala, né,
isso.
Cami?
Nossa, mas ela foi cirúrgica no nosso coração. Meu Deus, todo mundo que está aqui ao vivo com a gente no Instagram, quem vai nos escutar nas plataformas de podcast, já se identificou com isso. Eu tive essa conversa muito recente com um cliente meu, falando a respeito de sua equipe comercial. Então, que eles têm que ter o jeito deles, respeitando o nosso tom de voz. Eu falei, calma, gente, aí não vai dar. Olha os acordos psicológicos e também essa questão da identidade, né? Aquilo que é da porta para fora. Então, eu, que gente, sou empreendedora. Então, eu represento a minha empresa da porta para fora. As condutas que eu tenho respingam e refletem, sim, na marca empregadora. Especialmente, mais intensamente, em cargos de liderança. Então, se hoje um diretor ele tem uma conduta totalmente inapropriada aos valores daquela empresa, sim, essa identidade dele se torna incompatível com a dessa empresa. Isso vai ter atrito dentro desse contrato. A gente tem transacional, que é beleza. Eu acho que esse no final, quem diria, é o mais fácil, né? Que é quanto é que custa, quanto eu ganho, vale e tal, beleza. Isso daí a gente negocia bem. Mas eu adorei essa questão do psicológico, porque eu acho que é sobre isso. Então, quem que nunca se sentiu refém numa corporação? Eu já vivi isso, de você falar, gente, eu não pertenço a esse lugar. Sabe quando as coisas.
Tá
Gente,
esquisito,
comenta aqui, por favor.
né?
Não nos deixe sozinhas, não nos
Não nos
deixem
deixe nunca.
sozinhas. Comente aqui, você que está ao vivo, se você já falou assim, gente, o que está acontecendo? Eu já vivi isso.
E a gente tem essa questão, porque a gente até ouve muito hoje assim, né, Cami? Ai, você tem que ter fit cultural. Aí você pergunta para essa empresa ou para essa pessoa que está te falando aquilo e fala assim, tá, para onde essa empresa está indo, que cultura ela almeja, qual é o desejo aspiracional dela e onde vocês estão hoje? Ah, então como que você quer ter uma crença compartilhada se você também não definiu isso? Então, há nos recrutamentos e seleção de profissionais essa questão de você tem que ter fit cultural. Eu vejo isso com um pouquinho de ressalva, porque eu acredito que sim, tem os valores que a gente não tem como não compartilhar, eu não tenho como negociar algumas coisas na corporação, na minha vida, né? A gente tem limites, e são limites que dão cara para as nossas circunstâncias, e são limites que fazem que a gente seja quem a gente escolheu ser. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso passar a substituir essa questão do fit cultural com uma adição, com uma complementariedade cultural. Então, eu sou um agente de mudança, eu sou um ser social que combina com aqueles valores compartilhados, porém, eu sou um agente de transformação ali. Eu conheço os limites, eles são declarados, está definido para mim, mas eu sou um agente de melhora daquilo lá. Aquelas crenças que são declaradas, elas não podem passar anos e a gente viver pandemia e a gente viver uma coisa ou outra e aquilo está lá no papel do mesmo jeito. Então, como que eu adiciono algo interessante para além da minha técnica? Porque era a técnica também, a gente já está ultrapassando. Passado. A gente termina um curso hoje, termina essa live agora e a gente, oh, putz, isso que eu falei já não é aquilo mais. E aí, se a gente não se reinventa e não demonstra a nossa autenticidade e não abre espaço, e as organizações não abrem espaço para agir com aceitação e cuidado com a vulnerabilidade das lideranças, das pessoas que estão lá, a gente está fadada a ser um monte de robô fazendo algo que entrega a caneta só, e não a alma do negócio traduzida em quem eu sou no dia a dia. E aí eu começo a separar demais, e aí eu falo vida profissional, vida pessoal, e aí as pessoas me enxergam no shopping e nem reconhecem que eu sou a mesma Renata que trabalhava em tal lugar, porque a gente começa a descaracterizar demais quem a gente é, em detrimento daquilo que a gente espera que o outro espera da gente, e que às vezes a pessoa nem declarou, né? Mas a gente fica aí fazendo ideia demais de tudo que isso que tá aí no, nessa nuvem cinzenta, né?
E eu escuto isso direto. Eu falo assim, as pessoas me perguntam isso, gente, eu não estou falando aqui da pergunta, mas assim, a gente vai extrapolar isso, a gente está fazendo um exercício aqui mental, que fala assim, o meu perfil pessoal e o meu perfil profissional, quando você está inserido dentro de uma marca empregadora, você tem ali toda a questão da identidade, esses acordos psicológicos, você tem aqui a sua reputação e a da empresa formando esse match delicado, que até agora a gente já percebeu que isso não é simples. Isso é muito mais complexo do que parece, mas ele é possível. Rei tá aqui para isso. E aí, eu sempre falo isso. Gente, o que é pessoal profissional hoje? Me explica isso. Então, assim, o que é esse limite? Eu falei, quem você adiciona, já que isso aqui é só para pessoal? Não, mas é que são meus melhores... E se o teu chefe te adicionar, ele não entra porque ele não é teu amigo? Não, aí eu teria que abrir uma exceção. Tá, mas o que você pode publicar? Então, gente, lembrando, assim, sendo isso um reflexo da nossa identidade mesmo, porque rede social é isso hoje. Então, o que você publica na sua vida pessoal que é tão secreto assim no seu eu profissional? E quanto essa empresa que talvez seja assim, eu não posso ser eu aqui dentro, ela nem seja uma vida profissional, seja uma prisão, que a pessoa fala, ai, não, nada disso aqui, desse meu hobby, eu quero que vaze, que eu tô botando entre aspas, assim, eu não quero que isso vaze dentro da firma. E isso é seu dia a dia, né? Você viveu muito, muito isso, esses conflitos entre a autenticidade de quem eu sou e de não poder ser autêntico dentro do ambiente corporativo, da marca empregadora. Isso é comum assim mesmo?
Nossa, Cami, demais, demais. Tem uma experiência aí de que logo que eu entrei para uma determinada instituição, fui eu lá toda moderninha, usando um all-star e tênis, toda me achando, né? E aí uma pessoa do meu time chegou para mim e falou assim, toda cheia de dedos, assim, preocupada e tal. Então, Rê, aí a forma que ela escolheu, menos desastrosa de me contar que eu estava inadequada, não sei se você já percebeu, mas não tem outra pessoa aqui de tênis hoje. Aí eu, o que você está querendo me dizer? Aqui não tem um código de vestimenta que não permite isso. Mas a cultura informal nossa, que é essa que a gente não tá vendo, e que um fala pro outro e que fica meio esquisita, diz que a gente não pode usar tênis, que eu não posso ter tatuagem, e que esse estilo seu de ser, de falar certas coisas não vão combinar. Eu acho que você não vai prosperar por aqui. E eu, opa, como assim? As coisas não podem ficar nesse espaço, né, Cami, assim, do não dito, no não declarado, de não poder ser nada do que a gente precisa ser. E é estranho, porque a gente fica tentando encaixar uma forma que não cabe ali, e tudo que a gente deixa nesse campo, e eu tenho aprendido muito isso mais ultimamente, ele encontra um jeito muito desastroso de sair da gente. Tudo que a gente não declara, tudo que a gente não reconhece, tudo aquilo que a gente tenta encobrir de alguma forma sobre quem a gente quer ser, ele vai sair e escolher uma via tão ruim que você realmente vai ser pego de uma forma que não vai ser bacana. Então, quanto mais a gente conquistar esse espaço de vulnerabilidade com a gente mesma, esse espaço para conseguir criar essa autenticidade, provocando um autoconhecimento mais estruturado, mais humano, que o humano aí vai... do ser ruim, do ser bom, ser o que precisar ser feito, vai ter um caminho melhor pra gente nas empresas. Ao mesmo tempo, eu como RH, né, ouvia isso das pessoas e várias histórias horríveis, assim, de tudo que acontecia, de olhares, e eu já vivi isso comigo inúmeras vezes, de maquiagem que eu usava, de sotaque, já, assim, eu, claro que todo mundo já sabe, né, esse sotaque que não é do sul, então eu sou de Goiás. E o uai, o trem, o coisa, várias coisas faz parte daquilo que é meu dia a dia. E eu ouvi demais isso, de falar um oi e a pessoa, tá, de onde que você é? E aí essa luta por não, eu não quero me desmembrar daquilo que eu sou. Eu nasci em tal lugar, eu gosto daquilo ali. Eu até comentei com você, do piqui ao pinhão. É isso que é a minha realidade, é isso que eu gosto. Eu gosto de ir pra lá, chupar manga debaixo do pé de manga e ver a vaca e não sei o que. São coisas regionais que a gente adora, mas que a gente não pode abandonar a partir do momento que a gente está em outro local, com uma cultura forte, que é, por exemplo, aqui em Blumenau, muito enraizada e que eu amo estar aqui também. Mas como que a gente não se descaracteriza nisso? Então, de um lado, eu ouvia pessoas e passava por isso também, e de outro, empresas, né, os próprios executivos aí me cobrando a falta de engajamento das pessoas. Então, que as pessoas não são engajadas, eu não sei, mas o que eu faço para ter engajamento aqui? E a gente esquece, né, também que engajamento, da mesma forma que na sua realidade aí as pessoas devem achar que é um absurdo, né, que engajamento não é tão simples aqui, na empresa também, não é uma mágica, não é uma coisa surreal, isso não está no campo do subjetivo, do negócio todo. O engajamento, ele é, antes de tudo, um estado emocional. Mas sim, ele é um acordo de expectativas muito bem declaradas e combinadas. Ele é uma escolha. Então, eu escolho me engajar onde eu sinto que é seguro engajar. E é uma competência. Então, pode ser treinado também, né?
Nossa, você falou uma verdade agora, a respeito de onde eu me sinto seguro. Temos um momento dentro dessa live, para você que está ao vivo aqui, inédito, tá? Mozão, gente, meu mozão, deixa um comentário. Isso nunca aconteceu antes, tá gostando, hein? Tá gostando, tá mostrando aqui com a gente. Comentário dele, eu quero ler outros comentários. Gente, tem tanto elogio para Rê aqui, depois eu vou catar, porque eu preciso ler pelo menos um elogio que você merece. Aqui, mozão, Martin comenta: no fundo, a cultura vem de cima. Na prática, se um líder vai de tênis, na semana que vem as pessoas se sentirão à vontade para ir também. Como que é isso, Rê, em relação àquilo que é determinado no manifesto, na cultura, que o RH recebe como manual, é teu papel disseminar aquela cultura, e que, de repente, a liderança não é assim. Isso é algo muito mais comum do que eu gostaria no meu dia a dia como consultora de empresas. Eu encontro culturas que estão escritas, formalizadas, estão sendo disseminadas, mas que a liderança está em outro rolê, está em outra cultura. Não é aquilo ali. E aí, essa colocação do Marte, vulgo mozão, gente, ela é muito pertinente, que ela fala do maior disseminador, o maior exemplo que nós temos, que são os líderes. Fala disso, abre o coração.
Eu sou o próprio exemplo. Sabe o que eu fiz na outra semana, depois que eu fui delicadamente convidada no Imagem de Tênis? Instituí o dia do tênis. Não.
Porque eu posso,
né? Na semana, eu convidei a minha equipe toda, assim, gente, vamos ver todo mundo de tênis tal dia? E aí virou o dia do tênis, o dia do preto, o dia do branco, o dia do colorido. E aí a gente começou aos poucos, entendendo que não é um problema estar de tênis aqui. Eu não tenho um risco à segurança do local. Enfim, tem lugares que não são apropriados para isso, mas aqui é. Aqui pode. Isso está dentro dos limites da minha adição cultural. Eu vim para cá para fazer algo diferente. Eu não vim para cá para ser um igual. Eu preciso flexibilizar o meu aprendizado e forçar um pouquinho essa abertura. Mas sim, a liderança, ela é o nosso exemplo mais que fundamental nesse contexto, né, Cami? O que eu não posso fazer é criar um sentimento velado e ser um ativamente desengajado nesse contexto. É aquele que quase que declaradamente fala para sua equipe que, não, tal coisa não funciona. Que é muito diferente da gente não cumprir uma meta. É diferente de eu fazer uma coisa mais simples e vamos provocar aqui um foguinho, vamos tentar abafar esse negócio borbulhando aqui, mas vamos tentar agitar essa tampa para ver se isso explode e virar algo melhor. Então, a gente precisa. É difícil falar em bom senso, porque bom senso, cada um tem o seu limiar disso, então bom senso para mim não existe. Mas flexibilizar, ter flexibilidade cognitiva para se entender no contexto e tentar expandir um pouco mais a cultura organizacional, acho que é uma boa medida. Mas nesse caminho a gente vai errar demais. Porque essas mentes que borbulham um pouquinho mais são aquelas que normalmente são mais, sofrem um pouco mais. Mas a gente precisa ter gente de dianteira para mudar isso, né?
Essa atitude, que não é fácil. Eu não conseguiria viver, gente, num ambiente hoje, entrando numa empresa que não combina com quem eu sou, depois de tanto exercício, depois de tanta luta para desenvolver essa autenticidade, que não foi fácil, gente. A minha autenticidade, ela foi extraída de dentro de mim. Assim, na força mesmo, e aí com acolhimento, com força, acolhimento, até que eu... hoje eu não conseguiria sustentar, porque eu passo tanto tempo trabalhando, a gente passa muitas horas no nosso dia dentro desse contexto corporativo profissional. E aí, quando nós somos empreendedores, aqui no meu caso, eu posso imprimir tudo isso dentro da minha empresa. Agora, quando eu estivesse num contexto maior, então com diretores, assistentes, analistas, gestores, coordenadores, isso passa a ser muito mais desafiador. E aí, essa atitude que você fala é assim, ok, é viável a gente lutar e se posicionar mesmo. Fazer assim, gente, olha só, isso, ó, sou a favor do dia do tênis. Isso hoje é o caminho ideal para a gente construir esse nosso match?
É sim, Camila. O que eu vejo? É, não fazer nada é alguma coisa também. Então, a gente pode escolher estar em um ambiente que não combina com a gente, que não faz bem para a gente, que, enfim, precisa estar ali por outras motivações. A gente não trabalha só porque a gente tem um propósito com aquele local. A gente sabe que a vida é dura e precisa ter o dinheiro. A gente não paga as coisas com... Ah, eu troco o propósito da minha empresa pelo condomínio. Não existe isso. Então, assim, eu creio que sim. A partir do momento que a gente precisa trabalhar. Então, não estou falando aqui de carreira, não estou falando de coisas aspiracionais. Estou falando que a gente precisa trabalhar, a gente não é herdeiro.
Os gente, eles não param. Nossas cartas motivacionais diárias, a gente recebe eles nos motivando aí.
Foi PTU aí, nem chegou, né? Então, assim, né? Então, assim, ok, preciso estar aqui. Eu preciso lutar para melhorar esse local o máximo que deve. Claro que chega um certo momento em alguns lugares que a gente quase que é convidado a se retirar porque está provocando demais uma mudança que não é bem-vinda. Existem agentes, assim, nos lugares, e para isso a gente precisa se preparar para tomar novos rumos, a tomar outras providências de vida. O que não dá é para a gente viver dia após dia num enfadonho passar de horas horrível, que eu não posso usar algo que eu gosto, ou que eu não posso pronunciar uma palavra que faz sentido, ou que eu não posso ter a cor de cabelo, que eu não posso naturalmente ter o sotaque que eu nasci com aquilo.
Gente, a gente tem que falar sobre isso. Vocês não imaginam o número de pessoas que falam comigo sobre sotaque, né? Você não tem ideia. Porque como eu tô aqui conversando com vocês sempre, vem muito essa questão do meu sotaque. Eu falo, mas seu sotaque é bonito, é gostoso de ouvir, eu amo sotaques. E aí, não, isso vem de crítica que já foi recebido, dessa coisa de tentar colocar todo mundo no padrãozinho, realmente não vai dar para vencer a inteligência artificial se a gente não tiver diversidade e pluralidade. Pensar todo mundo igual, gente, vai ficar difícil. Mas isso ainda é frequente, né? Essa coisa é uma represália.
Eu vejo muitas pessoas muito doentes nos ambientes corporativos, com medo de falar, com medo de trazer líderes muito mal preparados no acolhimento dessas dores das pessoas, eles mesmos com as suas. Então, assim, é um ambiente de hostilidade. E em meio a tudo isso precisa dar resultado de negócio, e a gente é métrico. É um desafio gigantesco, mas é o desafio da nossa atualidade, é preparar caminho, como você trouxe as questões da inteligência artificial, que é para relação. Daqui a pouco, muita coisa que a gente resolve, um e-mail para cá, outro para lá, e não sei o que, e um processo já não vai existir mais. Então, não vai dar para a gente se mascarar tanto tempo mais por detrás de um aqui, ó, aqui tá a faca, lê isso aqui e é isso aí. Não, é a relação, é o tete a tete, é você tem que se ampliar para essas possibilidades. E aí as possibilidades são várias. Não vamos dizer só de preferências de estilo, que a gente, felizmente, eu e você, por exemplo, podemos ter uma identidade escolhida e não herdada, mas aquelas pessoas que não escolheram, por exemplo, por terem alguma deficiência, por exemplo, ter alguma limitação que foi imposta pela vida. A pessoa nasceu com aquela condição. E aí, eu não posso tal coisa por isso? Por quê? E aí, como que a gente faz esse cuidado todo que a gente precisa ter para o olhar para o outro de uma forma mais respeitosa, mais harmoniosa, mais entendedora de que o diferente é bom e ele me complementa e não vamos ser todo mundo igual, porque aqui a gente vai ser tudo um parzinho de vaso, né? Isso aí não faz sentido. Precisamos ser a força que vai levar isso adiante, porque essa geração é a geração motor disso. A gente talvez não vai viver tanto esse benefício do que a gente vai ter ainda, né, pra frente nas empresas. Mas os nossos filhos, possivelmente, viverão coisas muito melhores. E a gente já tem visto agora, nessas novas gerações. Quando eu convivia muito com o menor aprendiz, muito recentemente, eu ficava, poxa, que massa, essa galera já tá vindo um pouquinho diferente. Aquela ladainha que a gente escutava já não tá encaixando tão bem, que bom, né?
É uma outra cabeça. Gente, ouvindo aqui a Rê, me vem muito assim, eu tô puxando a Camila do passado, que eu já fui CLT, já participei de certas situações, mas eu sou empreendedora há 10 anos, eu tô puxando aqui do passado. E Rê, foi muito feliz o teu início falando sobre autenticidade. Vulnerabilidade, só é autêntico quem aceita suas vulnerabilidades. Perfeito, só brigadeiro. Então, por que isso é tão importante? Porque quando eu paro para pensar em todos os sapos que eu engoli, todos os momentos que eu me senti inadequada em empresas incríveis, eu acho que era fruto da minha insegurança e da minha não autenticidade plena, sabe? Eu acho que toda vez que a gente está muito seguro de quem a gente é, primeiro, você não toma isso como afronta pessoal, você é capaz de dialogar de uma forma mais racional. Acho que aquela Camila muito insegura e que só queria, eu queria sumir na multidão, né, gente? Eu não queria ser nada autêntica, eu queria, assim, me camuflar e fazer parte, eu só queria isso, pertencimento, eu sou o que esperam que eu seja. Era pior, eu acho que eu tinha uma resposta emocional exagerada disso. Uhum. Sabe, vem muito ranço, vem muita raiva, ou vem aquela coisa assim, não adianta, aqui é só fazer o que tem que fazer, tem que baixar a cabeça, sabe, uma coisa assim? Acho que o autoconhecimento é muito importante mesmo, senão
é
não
muito. Tem. Câmbio, o verdadeiro autoconhecimento, ele é libertador, a gente não tem nem repertório de fala sobre nós quando a gente não pensa sobre isso, sabe? É, a partir do momento que eu troco essa listinha por assumir que hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, mais vezes eu sou X coisa, isso traz melhor qualidade de conversa, inclusive nas entrevistas. As pessoas sempre me perguntam, ah, mas o que vão perguntar na entrevista e tal? A entrevista precisa ser uma conversa, a gente precisa demonstrar a nossa autenticidade, e empresas boas estão atrás disso também. Lugares que já estão em um nível de consciência mais elevado estão atrás do que a Cami pode oferecer que a Renata não pode. E aí diferencia um do outro. Porque o curso, a certificação, a graduação... Gente, isso aí já era, né?
Já era.
E quando a gente olha aquela pessoa assim e se tornou assim, essa pessoa reuniu uma multidão de recursos dela para ser alguém diferente. É, você trouxe um ponto ali atrás que eu lembrei de uma fala que eu já ouvi do meu pai. Era mais ou menos assim. Assim, eu pegava um ônibus e viajava pra lá e pra cá pra fazer a faculdade e tudo. E mais ou menos ele dizia assim, não sei pra que aí esse esforço todo, né? Porque seus irmãos não fizeram isso e estão aí, ó, tudo vivo. Então, assim, dentro de casa, nos mandamentos que a gente tá acostumado a ouvir, na forma de replicar pro outro, que a gente não seja essa pessoa de rotular pela vontade de trocar uma identidade herdada para uma identidade que eu olho e falo, cara, eu escolhi. Eu sou o produto das minhas escolhas, claro, sem afastar toda a questão do imponderável, porque de repente só cai uma condição sobre nós, a gente não escolhe tudo, mas a gente pode escolher mais vezes boas coisas ao longo da nossa história, né? Na relação com o outro, no relacionamento, por exemplo, amoroso, é quase que meio que parecido com os contratos que a gente tem ali com a empresa,
a
né?
A gente passa mais tempo na firma que com o mozão, verdade seja dita.
E aí nesse contato, não esquecer da questão do fit, claro, a gente precisa ter um certo alinhamento, mas o que, que eu adiciono para essa pessoa? O que, que eu adiciono para esse local? O que, que essa pessoa ganha conversando comigo, ou sendo minha amiga, ou sendo... O que, que eu trago de novo para esse mundo? Ou eu só vou viver esses dias todos ali, vivendo por viver, né? Vivendo por viver, que é uma música sertaneja boa. Mas assim, enfim, né?
Ó, Goiás, ele fica no coração da pessoa. Não tem jeito, é um modelo, ele vem.
Ele só surge. E a gente realmente, enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto organização, né, Cami? A gente só vai se engajar com quem a gente se sente seguro em engajar. Então, ou com a corporação, ou com outro CPF, a gente precisa de segurança psicológica. O mundo já é muito difícil, a rua já é perigosa, o viver, o acordar, o levantar da cama e levar tudo é difícil. Eu não posso criar espaços de amizade, espaços amorosos, espaços corporativos que as pessoas sintam medo. Isso não é e não faz parte do melhor que eu acredito que Deus tem pra gente aqui, tá? Não faz sentido nenhum.
Maravilhosa, a gente. Esse ambiente de segurança, eu quero muito ler uma dúvida do Marcos, que é muito boa. Mas antes, eu quero fazer uma nota de repúdio, porque posso, né? Já que sou o host dessa live, a gente passa o nervoso, a ansiedade de entrar ao vivo, mas eu também tenho lados muito positivos, como a possibilidade de levantar essa bandeira. Uma coisa que é, assim, para mim, gatilho de insegurança, que eu gostaria que terminasse, são as entrevistas que RH eu sinto que são mais, profissionais mais preparados, tá? Então, RH tem um método para fazer isso. Mas, especialmente, quando é o proprietário, um empreendedor ou um diretor que faz entrevista, que serve para aterrorizar o candidato. Uhum. Gente, chega. Isso passou. Deixa lá atrás. Deixa como história para contar.
Cara,
eu já participei.
Tá feio, né?
Gente, já participei de entrevistas para buscar profissionais de marketing, que eu como consultora era ouvinte, né? Até para depois passar questões em relação a essa vaga, que eram mais técnicas. E são feitas perguntas que o presidente do conselho de administração da firma não sabe responder. E o cargo da criatura que está lá é de assistente. Então, uhum, explique aqui em 5 linhas gerais o que você faria pela empresa. Eu falo, meu Deus, mas eu que sou consultora sei. Então, eu não tenho essa resposta na ponta da língua. Outra coisa, gente, na maioria das vezes, então, assim, os candidatos são ruins. Gente, muitas vezes, vamos botar aqui, empreendedora que também recruta, participo. Estou dos dois lados do balcão. Muitas vezes, a pessoa está com muito medo de estar lá. Né? Então, essa entrevista é aterrorizante para o candidato. Ela está lá com muita ansiedade, ela quer aquilo, ela quer conseguir, ela está com medo de não conseguir. E aí a gente faz umas perguntas assim e cria uma sensação de competição e de inadequação que eu acho que já começa daí, essa sensação de insegurança que é o principal impeditivo do estilo pessoal e da marca empregadora do Match.
Muito
Pronto, falei.
bom, Camila. Que bom que trouxe isso. É, eu já acompanhei eu mesma como RH em oportunidades com a liderança de a pessoa na minha frente fazer aquilo ficar assim e tentar remediar a história. É comum, atividades intimidatórias, sim, e isso não faz sentido algum, porque o melhor de nós não está em ambiente com medo. O melhor de nós, ele foi em conversa. As entrevistas, por exemplo, elas devem ser quase uma contação de história. E aí, como vai? E não sei o quê. E as coisas são, isso precisa ser fluido. Quando se tem uma forte necessidade de confirmação de capacidade técnica, faz algo estruturado à parte. Então, olha, você vai passar por uma etapa agora, com uma conversa, eu quero te conhecer e tal. Ali você captura as competências, que são os comportamentos, por meio das histórias que essa pessoa contou. Em seguida, você faz uma etapa só técnica, faz uma provinha, faz alguma coisa então assim, mas não coloca ali a pessoa emocionada falando do cachorrinho que ama tal coisa, que veio não sei de onde. Isso não tira o melhor de ninguém, não faz sentido e é muito, muito feio. Nem a própria pessoa tem noção do quanto isso é desrespeitoso, né?
Gente, todo mundo sai perdendo. Você não explica a empresa, então o candidato não entende o que você quer, o que é a empresa, se ele é bom ou ruim, que ele está lá desesperado para aquilo acabar. E o candidato também não se mostra no seu maior potencial, e aí as análises são equivocadas, e a gente perde boas pessoas, contrata errado. Então, palavras da salvação. E aí vou para a pergunta de Marcos, agora que eu usei esse espaço aqui. Ó, Marcos falou o seguinte. Renato, o que você acha de empresas que fazem ritos com a equipe de vendas? Empresas como ZB, SMX e G4. Conta um pouquinho disso pra gente.
Câmbio, o que ele está querendo dizer, aqueles rituais de gestão específicos, assim, que eu não sei o que ele perguntou.
Eu acho que são aqueles rituais de venda que tem grito, que tem vamos lá,
Caramba,
todo
sei,
dia de
tá.
manhã. Acho que Magalu tem
Ah,
também, aí faz oração. São esses rituais, especialmente com a equipe de vendas, que eu vejo que isso é mais presente.
sim. Existem perfis muito específicos para esse tipo de abordagem, não só na equipe de vendas, mas equipes, por exemplo, de atendimento, de saque, de inside sales, várias equipes, a tecnologia, elas têm características diferentes, precisam ter tratamentos diferentes, mas mais do que fazer o rito, porque vamos lá, a gente vai ouvir o hino nacional todo dia cedo, vamos fazer um corredor, e o primeiro cliente vai ser recebido com palma e vamos lá que a gente vai vender tudo, é respeitar o estilo pessoal daquela equipe. Eu tenho meu estilo pessoal e não julgo dos outros, não julgo a mim mesmo, mas eu preciso ter uma complementariedade de pessoas para formar essa equipe. Esse grupo se entende participante desse ritual de gestão respeitado nisso, fica evidente, hoje eu estava falando no, em uma mentoria, o quanto que um determinado ritual de gestão, pela fala do que ela trouxe, talvez não faria sentido para nenhuma BP que ela estava na equipe dela. Então, perguntar para o outro se aquilo faz sentido, se aquilo realmente energiza, fazer diferente um de outro para ver se isso interfere quantitativamente em uma venda ou não, trazer dados e fatos e evidências e abrir espaço para que as pessoas falem se isso é bacana ou não, seria ótimo. Eu, por exemplo, odiaria participar disso. Eu ia me sentir exposta, ia me sentir mal, ia ficar. Não gostaria de participar. Mas vejo pessoas super empolgadas participando. Vai aí de cada time, né?
É, gente, não tem jeito, nós vivemos uma união entre o coletivo e o individual.
Não,
Esse é
não tem
nosso
como.
desafio enquanto gestores, enquanto profissionais, essa união. E isso é difícil mesmo, tanto que, olha, nosso convívio em sociedade, né? Olha só o que é o fenômeno Big Brother Brasil. Gente, isso não é à toa. Big Brother é sociológico. Porque a gente fica assim fascinado por poder espiar aquilo que a gente vive, por isso que tem uma intensa identificação entre a gente, o outro, esse todo mundo junto e todos os desesperos que acontecem, provas e paredões. É uma analogia forte com a nossa vida.
Até, Câmara,
E
da linha do
tá lá.
que o Marcos trouxe, assim, né? Sim, existem os ritos, existem tudo isso. A gente falou muito de autoconhecimento, de vulnerabilidade, quando a gente se engaja ou não no lugar que me traz segurança psicológica, lugar de pessoas que trazem isso. Mas a gente adora se engajar e se jogar mesmo em ambientes que desafiam a nossa zona de aprendizagem também. Então, muitas vezes, por mais que a gente não declare ou não tenha consciência, a gente ama fazer parte de algo maior, algo que a gente vê, poxa, eu fiquei ali, não foram 5 anos, que foram em vão. Eu me vi, parece que uma empresa e uma pessoa diferente ao longo do tempo. Então, a gente adora estar engajado quando a nossa zona de aprendizagem ela é ampliada. A gente adora se engajar quando a gente vê que a gente tem resultado positivo, que tem valor, que não é uma grande meta fabulosa, mas é que, cara, eu resolvi o problema do meu cliente hoje, agora, eu estou feliz, eu resolvi a vida prática de alguém. Então, eu fiz, eu tomei a decisão, fui lá, agi em autonomia, agi dentro das minhas possibilidades, mas, cara, isso aqui foi super bacana. E a gente sente engajado e a gente escolhe se engajar em ambientes que a gente tem conexão com as pessoas. Não adianta esse negócio de, ah, né, tô aqui para trabalhar, baixar a cabeça e fazer as coisas, né? Não. A gente está e se sente pertencente a um grupo de pessoas que fazem do hoje aquilo que eu quero continuar fazendo amanhã. Quando tem o sentimento de que aqui eu resolvo coisas, mas aqui eu tô com pessoas que são pessoas que combinam com o bem que eu quero para o mundo, que eu quero para mim, que sabem da minha história, que comungam de alguns valores que eu tenho, de outros não, mas que acima de tudo me respeitam e valorizam. Então, o engajamento ele vai para estado emocional, ele vai para escolha, ele vai para tudo isso, mas ele amplia essa zona de aprendizagem, ele amplia esse sentimento de conexão com as pessoas e de resultado prático daquilo que eu faço. Eu preciso enxergar que algo foi além, que um tijolinho após o outro foi colocado em cima desse impacto que o coletivo traz para todo mundo. Então, isso aí também influencia muito no nosso querer estar ou não em uma determinada marca empregadora, né?
Gente, 20 anos de carreira, nunca na minha vida conversei com um profissional que falou assim: metas batidas, salário bom ou ruim, mas é sempre um mas. A pessoa sempre sai, ou está descontente, ou está feliz por coisas que não são as metas, os resultados e a remuneração. Não são. A gente acha que é. Tanto que eu digo que um aumento de salário num ambiente ruim, ele é que nem assim, ó, ai, gente, é rapidinho. É rápido, rapidamente você esquece daquele benefício. Ah, mas você acabou de receber um aumento, você está ganhando 10 vezes mais. Aquilo perde valor muito rápido. O ser humano quer essa leveza, quer essa sensação de pertencimento, de clima gostoso, porque passamos mais tempo trabalhando do que em casa. E Rê, você falou de uma coisa que eu quero ler o comentário do Léo Almeida, que é um profissional incrível. E você falou de trajetória, e casa muito bem com o comentário dele. Tem momentos que, mesmo com muitos saldos positivos, sempre me cobro e tenho a sensação de estagnação. Aí vem aquele risco de cair na inércia do já fiz tanto e não rendeu nada. Sensação de estagnação. Fala disso, você como uma profissional que nos inspira, porque acho que é algo que todo mundo já sentiu. Eu digo que a sensação de estagnação, para mim, ela é pior do que a de ter errado. Errado eu me perdoo. Agora estar parada me dói mais. Como é que é isso?
Isso acontece, a gente vê profissionais de RH acompanham muitas pessoas assim, tá? É o dia a dia, né? O que que a gente tem que observar sempre é assim. A gente tem uma lista de desafios, a gente tem aí uma lista de tarefas, a gente tem o que precisa ser feito. É lá, você levanta cedo e vai lá e faz alguma coisa. E a gente tem as nossas habilidades, que é aquilo que a gente desenvolve ao longo do tempo, que é aquilo que eu sei que existe, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu quero fazer. Quando os nossos desafios, eles estão e muito baixos, a gente não se sente desafiado e ao mesmo tempo a gente está utilizando muito pouco a nossa habilidade, a gente cai numa apatia. Então, assim, não é um milagre acontecer na sua vida e, nossa, um milagre não, uma coisa muito ruim aconteceu na sua vida e de repente eu me tornei apático. Não, eu realmente estou pouco desafiado, pouco utilizado as minhas habilidades e eu vou, fico assim. Quanto mais o desafio aumenta, a gente segue para sentimentos como, poxa, estou preocupado, porque o desafio está aumentando e eu não estou conseguindo sair daqui porque eu não tenho habilidade para fazer. A próxima sensação que a gente tem é ansiedade. Eu começo, meu Deus, esse negócio do futuro, nessa antecipação, eu tenho medo amanhã, tenho medo da semana que vem, da reunião e da próxima. A partir do momento que eu começo a ter habilidades empregadas e eu me desenvolvo e eu me coloco à prova e eu aprendo, eu passo para um estado de excitação. Que é, poxa, olha só, eu fui, eu venci, eu fui adquirindo habilidade, eu tô melhor e tudo. Eu começo a caminhar para um estado de flow dentro daquilo que eu faço. Agora, diferente da apatia, quando eu continuo não tendo desafio e eu vou caminhando para ter muitas habilidades para poucos desafios, eu caminho para o tédio, eu caminho para um relaxamento e eu fico numa situação muito complicada, porque tédio, apatia e relaxamento não combina com aquilo que faz a gente sentir frio na barriga. Mas aí o que que vem, né? Poxa, meu líder não me deu desafio, o meu diretor não fez tal coisa. E o que que a gente fez para se jogar em algo novo? O que, que a gente fez para sentir a borboleta aqui no estômago e sentir uma sensação de algo novo também? Porque a gente pode se jogar na piscina funda sem boia, a gente não precisa esperar vir um engraçadinho empurrar a gente lá. A gente pode se provocar esse movimento aí de estar em flow mais vezes, né? Estar em flow mais vezes é a gente perder a noção do tempo quando a gente faz alguma coisa, é a gente perder essa noção da dualidade, né? O profissional e o pessoal que está falando aqui é a Renata, é a Cami, é o Léo, é o Marcos, é a gente. É uma coisa que flui, né? É aquela coisa que a gente obtém o feedback ao mesmo tempo que a gente faz. A gente não para ouvir um feedback. É, putz, fiz live aqui, já sei que tal coisa foi boa. Não foi. Então, as coisas se tornam mais fluidas. A gente sente que essas atividades, o que a gente faz, tem sentido nela própria. Eu não preciso ser o único agente daquilo que está construindo. Parece que aquilo torna algo tão grande, tão maior, que se tornou parte de algo maravilhoso. E aí, a gente se colocou ficando mais vezes nesse contexto, faz com que a gente pense e a nossa evolução de carreira de uma forma mais organizada. Toda a carreira ela vai passar por suas etapas e ciclos. A gente começa ali, como todo lugar, numa introdução. A gente vai ter um crescimento, a gente vai ter um amadurecimento dentro daquilo que a gente faz. E o grande desafio que a gente tem é, estando eu aqui nesse morrinho do amadurecimento, em vez de eu ir cair para o declínio, porque a nossa carreira ela é orgânica também, tudo que nasce morre, é se reinventar nesse amadurecimento, não esperar morrer. Então, eu não espero ficar ruim. Eu vou empreender, eu me organizo para empreender antes de eu ficar mal onde eu já estou, por exemplo. Eu quero reinventar minha carreira, que eu faça no amadurecimento, que eu não espere ficar ruim. Por quê? Porque ao longo do tempo, todas as nossas realizações, as nossas relações nos ambientes de trabalho e os nossos pensamentos e sentimentos, eles caminham para coisas ruins se a gente não controlar. A nossa essência ser mal, a nossa essência ser ruim, não tem como virar algo boa a partir disso se a gente não cuidar. Então, pensar assim... Como estão os nossos patrocinadores, Léo, nesse contexto como um todo? E como que está a nossa relação nesse contexto da empresa? É super importante. Como que a gente tem sido enxergado ao longo do tempo? Será que as pessoas que me viram entrar aqui nos 3 primeiros meses me veem de uma forma parecida com o que eu sou hoje nos assuntos que eu tenho? Eu sou uma pessoa que tem a confiança das pessoas ou não? Eu preciso recontratar isso com alguém? E os vínculos que eu tenho aqui, eles precisam ser desenvolvidos? Eu preciso reinventar? Eu preciso olhar para as coisas de uma forma diferente? Ou não, isso aqui para mim tá bom. Então a gente tem aí métodos para olhar em que etapa a gente tá, se provocar, se jogar em experimentar flow mais vezes, porque eu acredito muito que a gente foi feito para viver isso muito mais vezes do que a gente vive.
Ai, é maravilhosa. E se eu puder contribuir aqui, gente, eu também acho legal, assim como a gente precisa de diversidade, de acolhimento, de instituições mais humanas, a gente precisa esquecer essa corrida. Porque geralmente quando vem essa história de, ah, eu fiz tanto e estou, né, olha só onde eu estou, geralmente numa comparação com alguma coisa. É como assim, nossa, eu cresci 20 mil seguidores, que coisa maravilhosa. Aí você olha pro lado e fala, mas é pouco. Então essa comparação e essa corrida, a gente acha que tem que estar em algum lugar, ou tem que ter conquistado algo, que muitas vezes não tem nenhuma relação com o que a gente verdadeiramente quer. Então, ai, olha só, se eu tivesse feito tal coisa, vem assim essa autocobrança, e a gente esquece dos outros aspectos da nossa vida. Gente, isso é comum. Então às vezes assim, ai, Camila podia ter mais seguidores. Mas aí eu teria que ter produzido mais conteúdo, eu teria que ter aberto mão de momentos da minha vida pessoal, que também estariam me cobrando um preço hoje. Então as escolhas não adiantam, gente, elas têm renúncias e essas renúncias vão se equilibrando. E não é verdade que a gente vê pessoas irem do topo pro chão e do chão pro topo em períodos super curtos? Então fica tranquilo que o que você viveu até hoje não define o que você vai alcançar amanhã. Simples assim, porque essa corrida pro sucesso, isso não existe. Não é papo motivacional, é estatística. E quem convive com muitas histórias de sucesso e de fracasso percebe isso na vida real também.
É bem isso.
Maravilhosa. A gente falou de estado de flow e foi o que vivemos aqui. Que eu falei, você vai ver que a live passa voando. Aí agora eu olhei aqui pro relógio, assim que eu fico vendo que vocês estão escrevendo aqui, deixando comentários ao vivo, e quase caí para trás, porque estamos estouradas, mas é assim que a gente fica quando conversa com profissionais incríveis que tentam nos ensinar, a gente não vê o tempo passar.
É verdade, Camila. Já extrapolamos aqui, foi uma conversa muito boa. É assim que eu experimento meu flow. É conversando, tendo esse papo e falando sobre isso. Obrigada pelo convite, tá?
Eu amei. demais. Rê, aprendi muito com você. Todos que estão aqui ao vivo com a gente aprendendo, quem vai ouvir a gente depois, quando esse conteúdo estiver publicado nos podcasts, também faço convite para seguir Renata Cher e Camila Renault nas redes sociais para a gente seguir falando. Eu amei cada minuto, Rê. Obrigada por ter aceito e tá feito o convite para você voltar sempre que quiser.
Obrigada, Camila. Um beijo, gente. Obrigada.
Beijo, gente. Até a próxima.